Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. HQueiros, eu sou Diego Lima e eu não tenho problema com autoridade, contanto que seja eu no comando. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E eu achei que essa história era só ruim pelos músculos, mas não é isso, não.
E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Bem-vindos aos anos 90, onde somos psicóticos e mal desenhados.
Meu Deus do céu, velho.
Exato, cara. Estamos aqui de novo e novamente e sempre estaremos para falar de quadrinhos ruins, cara. Hoje temos um clássico aqui que é incontestável, né? A saga Heróis Renascem, Vingadores.
Mano do céu, velho.
Quem teve essa ideia?
Eu juro que eu reni tudo, né? Pra gravar o podcast, lógico. Profissionalismo em primeiro lugar. Cara, vocês acreditam que eu já esqueci, cara?
Fábio do céu, mano.
Esqueceu a história, é isso?
Mano, eu já não lembro muito bem do que acontece, sabe? Tipo...
Só fica o amargo, é isso.
Só ficou o gosto ruim.
Caraca, mano.
É, pois é, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei como que vocês me convenceram a isso, velho.
É, cara, não.
Não, velho, eu vou falar que eu acho que a gente tem que fazer isso, porque assim, quando a gente começa só a ler quadrinho bom, a gente começa, tipo, a achar mais do mesmo, tipo, poxa, esse quadrinho também é bom. E, tipo, fica meio chateado. Mas não, cara, você tem que ler a lixeira. Porque quando, tipo assim, quando você vê um bom, tipo assim, pode existir muitos bons, entendeu?
Quando você vê o bom, você dá mais valor, né?
Exatamente, cara. Com certeza. Tudo baseado no seu ponto de comparação, né?
É, cara. É pra você aprender que o mundo não é um morango, né?
Não, cara. Se for um morango do Heróis Renascem, vai ter músculos, cara. Vai ter músculos.
Exato. Hoje estamos aqui, então, pra fundar a igreja do Hobby Life de minha religião. Porque, eu vou confessar, a fama era tão grande, mas tão grande, que eu achei bem aceitável.
Aceitável em qual sentido? Assim, tipo, massa velha dos anos 90?
Exatamente. Quando falam pra mim, quadrinho de herói dos anos 90, eu espero isso. E foi o que eu recebi, entendeu?
Talvez porque você já esperava o que os anos 90 ia preparar pra gente.
É... Quem viveu, com certeza não tava pronto.
Cara, é que ou tipo assim, tava afundando, mas tipo assim, não precisava ser tão rápido, sabe, cara?
Na verdade, isso aqui não era um barato que tava afundando, isso aqui vendia muito, cara. Assim, era o estilo que o pessoal curtia na época. Era músculos, dentes trincados e muita porradaria sem sentido. Porradaria sem sentido sempre foi, né, mas...
Fábio, o Iron Man tem músculo no metal.
Sim,
mano,
sim,
eu não aguentei isso, mano.
Por que não?
Cara, não tem sentido nenhum, mano.
O Ultron é bombado, robôzão bombado, cara.
Mano, nossa, velho. Ah, e temos que falar isso, tipo, eu achava que era só o traço, mas não, galera. O argumento, mano, é o que o Fábio falou, tipo, entra por um ouvido e sai pelo outro, bicho, porque o argumento é muito ruim, cara.
Esquecível, né?
Nossa, mano.
Muito horrível. Não, não existe.
Eu fico imaginando, assim, cara, quem lia, quem tava, tipo, mano, a gente leu, tipo, beleza, eu li em 2, 3 sentadas, tipo, um ano de história, sabe? Tipo, eu fico imaginando, assim, você falando, não, mês que vem melhora. E toma ele na cabeça, mês que vem melhora.
Termina assim, né, Felipe? Mês que vem... Vem a nova revelação.
Nossa,
aí você vai pro outro volume e fala, não, não. Ele não tá falando desse mês, ele tá falando do outro, né? Esse mês não veio nada.
Sim.
É tudo ruim aqui. É tudo ruim. Eu não sei se a gente já comentou, mas a gente selecionou, dentre muitas pérolas que aconteceram aí nos anos 90, né? Nos quadrinhos superando nos anos 90, acho que a gente reservou talvez, não o ponto mais baixo, mas um dos, com certeza, que é o Vingadores na série Heróis Renascem. Meu, assim, eu não sei, eu me esforço pra pensar em algo pior do que isso, mas é difícil, viu? É bem difícil. Talvez o Capitão América dos Heróis Renascem também, pelo Rob Liefeld.
Que é do mesmo balaio, né?
É. Ou o Youngblood na Image do Rob Liefeld também.
Ele tava voando, Fábio.
Ele tava voando, a gente não viu, né?
Voando baixo, garoto.
Sim, inacreditável.
Fábio, essa era a minha dúvida. Esse Heróis Renascem aqui não foi uma trollagem? Porque assim, o Rob, ele já trabalhava na Marvel, ele saiu, né, pra fazer a Image e acabou voltando pra Marvel. Veio ele e o Jim Lee. Ele falou, mano, vamos zoar.
Ele falou, agora eu vou te zoar, né?
Cara, foi uma tronagem em vários níveis, na verdade.
Na verdade, eles são contratados da Fox e da Sony pra afundar eles.
Infiltrados.
E aí, entendeu? Quando eles afundaram, aí quase pediu falência a Marvel. Aí a Fox e a Sony compraram o Spider-Man e o... Ah. E o X-Men, entendeu?
É pra desvalorizar a bolsa.
Foi só pra desvalorizar.
É claro.
Aí matamos, cara. Esses são os verdadeiros vilões dos anos 90 dos quadrinhos.
São, velho. O que, que é o Loki nessas histórias aqui? By the way, o que, que foi o Loki, né? Porque, tipo, ele tá em tudo e não tá em nada ao mesmo tempo. Ele tá atrás de tudo, só que ele fala umas galhofas que não tem sentido.
Não, e sem contar as mulheres, meu. As mulheres... Todas elas são desenhadas em poses, assim, super eróticas. Porque sim, meu. Tipo, elas estão andando na rua, desfilando toda hora. E, cara, é horrível.
Cara, eu não sou apreciador da galerinha das internets de... Vocês estão destruindo meu personagem, mas essa história destrói os meus personagens, né? Tipo, você vê, tipo, cara... Cara, a Feiticeira Escarlate, mano... Tipo assim, a Feiticeira Escarlate já era um puta personagem nos 70 e 80. E tipo, aqui ela cai no Avengers porque acha o Capitão América um gatinho.
Sim, foi, mas a maioria desses personagens aqui é muito mal aproveitado. Cara, o Gavião Arqueiro é ridículo. O Espadachim, zoadaço. A Felina, o Hank...
A Felina é uma ninfomaníaca, né? Ela só fala de sexo, cara.
Sim.
Eu falei, caramba, que isso, cara?
Não, cara, é o que eu falo, cara, é hormônios e anos 90, né?
É bem isso, mas acho que o Diego tocou num ponto importante que acho que vale a pena a gente dar uma contextualizada do que tava acontecendo na época, né? Eram os anos 90 e, assim, no comecinho dos anos 90 surgiu aí uma nova geração de desenhistas, né? Mais pro final dos anos 80, começo dos anos 90, alguns desenhistas começaram a despontar no mercado e começaram a gerar um certo burburinho por trazer um traço, digamos, mais dinâmico, mais arrojado, não tão convencional quanto o que se fazia nos anos 70 e 80. E esses desenhistas começaram a se tornar verdadeiros superstars, rockstars, diria. E eu tô falando de gente como Jim Lee, nos X-Men. Esses caras, assim, não sei se foi... coincidência ou não, todos eles apareceram na Marvel. O McFarlane apareceu primeiro na DC, mas depois ele foi fazer sucesso mesmo na Marvel. Então, de novo, Jim Lee nos X-Men, Todd McFarlane fazendo primeiro Hulk, depois o Homem-Aranha, Robin Liefeld fazendo a X-Force, que era um spin-off dos X-Men, Eric Larsen trabalhando também no Homem-Aranha, Mark Silvestri vindo dos X-Men também. Todos esses caras começaram a gerar um certo burburinho em torno dos nomes deles. E a Marvel, a editora, percebeu. Os gibis desses caras vendiam mais. Então, começou-se a dar mais asas pra eles. Então, começou-se a, tipo, meu... Já que esses caras estão vendendo, vamos adotar o estilo deles. Além desses caras ganharem mais asas, a própria editora começou a incentivar outros a seguir esse estilo mais porradeiro, super musculoso, com dentes trincados a todo momento. Especialidade do Robin Liefeld, inclusive, fazer dentes trincados, né? E esses caras começaram a ganhar muito dinheiro. Mesmo na Marvel, eles começaram a ganhar muito dinheiro mesmo. Inclusive, corre uma lenda aí de que uma vez uma funcionária da Marvel bateu o olho num dos cheques do Jim Lee e ficou espantado com o número de zeros que vinha antes da vírgula.
Meu pai do céu.
É, mas aí, assim, lógico, eles queriam mais, né? Eles começaram a pensar, pô, meu, se eu tô ganhando esse dinheiro aqui trabalhando com esses personagens que não são meus, e se eu tiver os meus personagens, como é que vai ser? Eles começaram a meio que formar algo que, assim, grosso modo, é algo muito legal. Porque seria meio que como uma vingança. Seria como uma vingança dos desenhistas pra cima da editora. Tipo, algo do tipo, quer saber? Dane-se vocês, eu vou fundar a minha editora com os meus personagens e eu vou lucrar em cima dos meus personagens.
Não, e tem umas paradas, assim, por mais que, né, a gente saiba que no começo da Image rolou muita lixeira, né? Mas, assim, conceitualmente, muita coisa que eles tinham, por exemplo, você desenhou o personagem, você criou o personagem é teu, né? Não é de editora, né?
É, sim, com certeza.
É umas paradas que assim, você pensa assim, tipo, é bem disruptivo, né?
Com certeza, aí, de novo, né? É um tapa na cara de uma indústria que abusou dos desenhistas por décadas.
Sim.
Tipo, era um negócio bacana. E então, lá por 92, 93, surgiu a Image Comics e os primeiros quadrinhos começaram a ser lançados, né? O mais famoso de todos e um dos melhores, na minha opinião, é o Spawn, do Todd McFarlane.
O Spawn é fenomenal, né?
Eu gosto bastante. Assim, eu li os 100 primeiros números e era um quadrinho bem legal. É o mais duradouro também, tá aí até hoje com vários títulos saindo lá nos Estados Unidos. A gente teve um dos melhores também, na minha opinião, o Savage Dragon, do Eric Larson. Tivemos Wildcats, Gen 13, do Jim Lee. Cyberforce, Strike Force do Mike Silvestri, que esses aí eu já não sou muito fã. E Youngblood do Rob Liefeld, que, nossa senhora.
Supra
um
sumo.
Dia. Supra sumo do. Mas aí, característica. Esses caras, eles eram desenhistas. O Rob Liefeld ainda tenho dúvida se era mesmo, mas tudo bem. Eles não eram roteiristas. Mas eles estavam escrevendo os gibis deles. Ou seja, tipo. O começo da Image Comics não é algo lá que se preze tanto pela qualidade das histórias. A verdade é essa. Mas, vendia. Vendia. Estava vendendo. Nisso, a Marvel se viu num buraco, né? Porque, assim, estava vendendo só X-Men e Homem-Aranha. Os outros personagens estavam minguando a ver navios. Eles não sabiam o que fazer com Vingadores, Thor, Capitão, Homem de Ferro. Todo o resto, eles só sabiam vender Homem-Aranha e X-Men. Então, assim, em algum momento, algum gênio teve a ideia, meu, vamos atrair esses caras de volta com um caminhão de dinheiro pra eles voltarem a vender esses gibis aqui pra gente. Bolaram uma ideia michuruca de massacre, de massacre, que coincidentemente fez todos os personagens não mutantes e o Homem-Aranha.
Não, Homem-Aranha é melhor, Fábio. Homem-Aranha é melhor. Fala aí o que aconteceu. Ele perdeu a hora, Fábio.
Ele perdeu o busão, aí ele não tava. O Demolidor perdeu o busão também. O Demolidor também não entrou nessa. Enfim, e no massacre todos os heróis se sacrificaram, mas o filho do Reed Richards, Franklin Richards, deu um jeito de salvar eles em um chamado Universo Compacto. E é aqui que estamos. Então, Heróis Renascem é isso. Eles renascem nesse Universo Compacto. No fim das contas, se tivesse dado certo, essa jossa teria durado até hoje. Se bobear, todos os outros heróis teriam ido parar nessa porcaria. Ainda bem que não durou. Todo mundo sabia que não ia durar essa bosta, mas tá bom. Então, é isso. E daí surgiram 4 novos títulos. 2 do Jim Lee, 2 do Rob Liefeld. Os outros integrantes lá da Image Comics devem ter ficado muito bravos com esses dois.
Ah, certeza, né, Fábio? Certeza, né? Ou, sai daqui, vem aqui pra nós. Ah, não, então, galerinha, tô voltando lá que me jogaram cheques aqui gordos pra caralho, então foi.
Não, mas tipo, eles não voltaram, eles continuaram com a Image também. Mas a Image por si só merece um outro programa, porque deu várias confusões ali. Ali cada um tinha um estúdio e um ficava tentando roubar os artistas do estúdio do outro. O Rob Liefeld vivia roubando as ideias dos outros caras. Deu várias tretas. Eles resolveram expulsar o Rob Liefeld da empresa. Foi uma zona.
Tudo gente boa, né?
Pois é. Assim, o Rob Liefeld e o Jim Lee acho que eram meio os mais mercenários ali, mas não que os outros não sejam, né? Mas pelo menos os outros se mantiveram no ideal deles, né?
Mas, Fábio, então a gente tá passando aqui pelo aquele período que a Marvel declarou falência, saiu vendendo ali as suas licenças, né, de alguns personagens.
Sim.
Pra tentar sobreviver. Mas o prestígio dela, no meio dos quadrinhos, voltou ali e foi com o quê? Com Grant Morrison chegando no X-Men?
Pra falar a verdade, essa série aqui, Heróis Renascem, de 96, agora eu não me lembro bem quando que a Marvel declarou falência. Deve ter sido um pouquinho depois disso aqui, de Heróis Renascem. Tá? Voltou nos trinos, na minha opinião, com a inauguração do selo Marvel Knights, que foi a entrada do Joe Quesada e do Jimmy Palmiotti para cuidar da revista do Demolidor. Então, e assim, eles meio que começaram a inauguraram um selo dentro da Marvel chamado Marvel Knights. Demolidor foi o primeiro gibi desse selo e assim, foi um sucesso. E aí os caras começaram, e esses dois caras começaram a ganhar mais poder dentro da editora, e aí começaram a colocar outros títulos dentro desse selo, até que teve um momento em que praticamente todos os títulos da Marvel eram desse selo, e o Joe Quesada acabou virando o editor-chefe da Marvel. E aí sim, ele trouxe Grant Morrison para fazer X-Men, John Michael Straczynski para fazer o Homem-Aranha, revitalizaram Capitão América, revitalizaram Vingadores. Um pouquinho antes disso, na verdade, assim que o Heróis Renascem termina, eles trazem Kurt Busiek e George Pérez para fazer o gibi dos Vingadores.
Ah, é. Tava precisando de alguém que entendesse, né?
Pois é. O Capitão América vai ser desenhado, vai ser escrito pelo Mark Waid. O Kurt Busiek assume o Homem de Ferro também. O Thor vem pelo Dan Jurgens. É, vou falar Dan Jurgens mesmo, que se dane. É. Meio que logo depois que os Heróis Renascem termina, já dá uma melhorada. já dá uma boa melhorada na história, porque também não podia ficar pior que isso, né? Mas, assim, a Marvel volta a ser uma potência assim no mercado com isso, com o Marvel Knights lá no começo dos anos 2000, pelo Joe Quesada e o Jimmy Palmiotti. Ah, e o Demolidor, esse Demolidor aí foi escrito pelo Kevin Smith, que é um cineasta cult aí, nerd, etc.
Sim. Ah, pô, demais. E aí, pessoal, temos um recado pra hoje?
Temos, sim.
Oh, que beleza, temos aqui um recado do nosso ouvinte Clériston, vamos ouvir.
Bora lá.
Amante Gaqueiros, aqui é o Clériston, Campina Grande, na Paraíba, pra comentar o episódio 159 sobre a Querubim dos Caçadores, que é uma joia, não tem outra maneira de definir, não. Tanto o roteiro como a arte é realmente o ponto alto do personagem. Eu espero de todo o coração que a Panini resolva finalmente publicar toda a fase do McGraw num formato assim, a lá Lendas do Universo DC, ou então, como tá mais em voga agora, né, a saga. Não sei se o personagem tem cacife pra tanto, né, já que não tá mais tanto, Aaron já não tá tão mais em voga, mas a gente pode sonhar, né, com uma republicação assim, nesse formato, caprichado e tal, acessível, e seria um material que, com certeza, referência máxima para quem gosta de quadrinhos mais sérios, mais sombrios, quase um wannabe Vertigo, eu digo nos bons tempos, por assim dizer. Abraço e até a próxima.
Pô, Clériston, obrigado aí por mais esse comentário. E, cara, eu acho que a maioria dos fãs das antigas aí de quadrinhos tá torcendo muito pra Panini lançar a saga desse ou daquele outro personagem, porque muitos merecem, né? Mas, com certeza, dentre muitos, um dos que mais merecem é o Arqueiro Verde do Mike Grell. E, cara, pra mim, putz, seria o título perfeito pra a saga desse personagem, cara. Encaixaria como uma luva, cara. Só a Panini não vê, né?
Ah, não, né?
É, eu não sei se é pra acabar com as esperanças ou não, mas eu acredito que o atual responsável aí pela Panini, aí pelos títulos, já falou que esse formato, a saga D, seria somente pra personagens muito populares, né? Tipo, como atualmente temos os X-Men, o Batman, o Superman, etc. Então, não sei. Torço muito por uma saga do Arqueiro Verde, mas sei
lá. Apostar alto, né?
É apostar alto, pois é.
Bom, Clériston, muito obrigado aí pelo seu recado. Sempre muito bom receber feedbacks aí, acrescentando aos nossos programas. E se você estiver ouvindo aqui, você, eu quero dizer, os nossos ouvintes, né, estiver ouvindo aqui a nossa sessão e quiser participar aqui, é muito simples. É só mandar e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Bom, vamos agradecer os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa.
Bora!
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser o nosso padrinho aqui, curte o nosso podcast, quer ver a gente crescer e ir cada vez mais longe, é muito simples, vá no PicPay, no Catarse, pesquise lá por podcast HQueiros, conheça as nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos e também participa de sorteios mensais que a gente realiza lá no YouTube. Então, se você quiser saber como é que funciona, né, esses sorteios, acessa lá o YouTube no Podcast HQueiros, veja lá nossas lives, assista também, né, sempre no último final de semana de cada mês a gente está lá. Então, você assinando o canal, você recebe uma notificação, né, de quando a gente vai estar ao vivo para a gente conversar com vocês e também realizar os sorteios, fazer essas interações, dicas de leitura, é sempre bem legal, né, gente?
Com certeza.
Bom, vamos voltar agora, né, para aquele universo onde está todo mundo querendo esquecer, que é os quadrinhos dos anos 90.
Tinha bons quadrinhos dos anos 90, cara, tinha. É que o Chorume se sobressaía, cara. É,
sempre se sobressai.
Pois é.
Vamos iniciar aqui então a dolorosa e difícil missão de arrancar uma história aqui dessa saga dos heróis renascem aqui, dos Vingadores.
Ah, cara, mas você começou esse programa dizendo que não achou isso de todo mal, cara.
Não, cara, é que assim, quando eu falo de todo mal, é uma coisa que me incomoda. Como aconteceu, por exemplo, com o programa do Lobo. Eu sei que é uma heresia que vocês podem considerar, mas o Lobo, pra mim, não falava nada.
E você acha que isso aqui fala mais que o Lobo,
cara? Esse aqui eu me diverti, cara.
Ok.
Era engraçado. Nossa. Era engraçado, meus caras.
Nossa, velho.
Não, mas tudo bem, mas eu aceito se você disser que é um engraçado não intencional, cara.
Não, não intencional, não. Não tô falando que isso aqui é... é Mazarop. Não é isso, mas eu quero dizer que assim, tipo assim, é tão surreal que você fala, não é possível que alguém autorizou, assinou cheque pra isso aqui ir pras bancas, entendeu?
E o cheque gordo, hein?
É. Pode falar, vai. É um bagulho que é tipo assim, é tão ruim que é bom. É um filme terror B, que é tipo assim, tenta ser sério, finge que é sério, mas tipo, mas o bagulho é tão descaradamente porco que era assim, engraçado, né?
É, sei lá, parece uma trollagem mesmo.
É nojento. É, no fundo deve ser, é que, putz, sei lá, cara. Assim, começando pelos créditos, a gente já vê que o Rob Liefeld, no fundo, ele deve ter dado um pitaquinho aqui no argumento, deve ter desenhado umas linhas ali, mas ele não, acho que ele tava muito ocupado curtindo a vida pra efetivamente trabalhar em cima disso aqui. Tô falando sério, mano. Então, tem um outro cara horrível aqui desenhando, que é um cara chamado Chap Yep, que eu juro que eu nunca vi nada bem desenhado por ele. Que assim, que tava lá seguindo o estilão definido por ele e bora. Então, e tipo, o texto, o Jim Valentino tava tentando salvar alguma coisa aqui, eu tenho certeza, mas... É, paciência. E assim, o que a gente vai vendo é realmente um fiapo de história onde os personagens vão sendo apresentados, mas tudo de forma muito rasa.
Eles tinham tanta oportunidade, né, tipo, reintegrar os personagens. Cara, eles podiam fazer tanta coisa boa, mano.
Pois é. No fundo, acompanhando as histórias, o que, que a gente vê? A gente vê um arremedo bem pálido do que já tinha acontecido antes nas histórias dos Vingadores. Então, por exemplo, o Hank Pym criou o Ultron. No original, aconteceu no decorrer de várias edições, e o Ultron foi virando o vilão que virou no decorrer de anos.
Sim.
Aqui, tipo, eu tenho edição 1, é o Ultron 1. Aí eu tenho edição 2, é o Ultron 2. Eu tenho edição 3, é o Ultron 3. Então, tipo, porra. E aí, chega lá no 5, ele já é o robozão do mal, e tipo, só que assim que o Ultron 1 aparece, você já pensa, estão fazendo isso de novo. E a mesma coisa com várias outros elementos que pertencem aí à história dos Vingadores, né? É toda uma cópia meio ridícula do que já foi feito.
É, tipo, se copia, faz igual, né? O problema é copiar e fazer pior, né?
Sim.
Uma coisa que eu reparei também é que quando, em um dos breves momentos onde a gente tem o Loki tentando dar algum teor ali, algum caldo, por que que ele tá fazendo, né? Ele tá conversando com a Mantis e ele fala, olha, eu estou fazendo tudo isso por amor, né? Eu tô acabando com os Vingadores por amor. Aí eu falei, pô, a gente acabou de ver o Thanos fazendo isso na Saga do Infinito ali, né? Assim, de um jeito bem mais bonito ali pela morte e tal, que fazia sentido. Agora ele só mudou o personagem ali.
Pois é.
É como você falou, parece que a gente tá revisitando coisas de um jeito pobre, de um jeito pior, né? Piorado.
Sim, pois é. Então, assim, a gente tem o Loki, aí depois a gente tem o Kang. É, como você falou, é difícil arrancar uma história daqui. Porque os personagens, eles estão sempre com os dentes rangendo, eles estão sempre em pose de batalha, até quando estão conversando.
Sim, mano,
a veia do pescoço tá saltando.
Um lance, assim, que... Eu acho que não tem explicação, tá? Porque eu li isso aqui e eu falei, talvez o Fábio Felipe tenha um pescado. Mas, do nada, a gente tá ali resgatando um Thor, Daqui a pouco, esse Thor não é o Thor de verdade. Tem o Thor de verdade que a gente vai descobrir depois.
Esse Thor que aparece no final é o nosso Thor, né? É o Thor clássico.
Sim.
Então, tipo assim, é como se aquele Thor que eles resgataram, aquele Thor fosse criado nesse micro-universo, né?
Aí ele é vida louca.
Aí é, cara.
Caramba, hein?
Queria nada com nada.
É. Isso, acho que assim, vamos tirar os pontos bons. Realmente isso daí é um negócio muito interessante, né? Porque, tipo assim, o Thor falava... Ele não falava cordial, né? Os balões dele eram iguais os dos outros, né? Ele falava em o inglês ou português aqui na nossa tradução. Mas, tipo, convencional, né? E quando aparece o Thor clássico... O Thor clássico, ele sempre falou usando, né, a linguagem formal, tudo. E isso desde os quadrinhos clássicos, né? E até é legal, ele falou, meu... Que Thor é esse que fala tão esculachado, né? Cara, isso, tipo assim, isso é alguma coisa que eu esperaria, tipo, de um argumento, sabe, num quadrinho bom.
O Thor fala que nem o Michel Temer, né, cara?
Sim.
Cheio de pompa. Cheio de pompa. É dormir, Thor.
É, nos bastidores, né, o que isso quer dizer? Isso aqui era a Marvel tentando salvar a lavoura. É. É, não, mas é sério, se vocês acompanharem os créditos de cada edição, vocês vão ver que a equipe inteira é trocada da edição 7 para a edição 8.
Sim, sim. É,
então, ou seja, eles chutaram o Robin Lightfield no meio da série, porque tipo, o cara não tá fazendo nada. Tipo, ele não tá fazendo nada e o que quando ele fazia era muito ruim. Então eles pensaram assim, mano, vamos trazer algum cara aqui que entende do que tá fazendo, mano, pra tentar salvar o que dá nesses últimos volumes aqui, meu. Então eles trouxeram o Walt Simonson.
Sim, cara, quase o criador do Thor, né?
Que é o responsável pela melhor fase do Thor aí de todos os tempos, que é um roteirista e um desenhista de primeira, né? Então trouxeram o Walt Simonson pra escrever e um cara meio descartável aí também pra desenhar, que é um cara chamado Michael Ryan, que eu sei lá que fez depois disso.
Era o mercado dos desenhistas na época, né?
É, trouxeram um que era baratinho aí. E aí meio que, tipo... E até imagina, eles falaram assim, ó, Walt, cara, você tem 5 números pra salvar o que você puder aí, meu.
Mas você sabe que eu... O Fábio comentou isso, né? E realmente, tipo assim, é uma guinada, tipo, totalmente louca. Porque, tipo assim, aí você começa a ver, tipo, quadro. Por mais que esse cara não desenhe aquela coisa, mas você fala, pô, meu, aqui eu tô vendo o meu Capitãozinho América normal, sem ter músculos dentro do músculo dentro do músculo.
Pelo menos as proporções ele faz certo, né?
É, então, tipo assim, cara, não tá estranho, sabe?
Não, e assim, eu falando do Capitão América, o Capitão América no começo, ele é aquele. Ele tem aquela águia desenhada na máscara. E assim que troca a equipe, o Capitão América aparece com a letra A, e aí eles perguntam, pô, mas cadê a águia da sua máscara? E ele responde, mano, aquilo não era ridículo, velho. Mas assim, até que é uma guinada razoavelmente positiva da metade pro final, né?
Porque sim, também sim.
É ridículo. Vamos falar de alguns personagens, eu já comentei aqui. O que vocês acharam desse Gavião Arqueiro, meu?
É um Gavião Arqueiro que, tipo, o plot dele é... É o dor de cotovelo que eu queria ser o chefe, mimimi, tipo, o Capitão América é, e a única coisa que ele faz na saga é, tipo, é o Loki usar ele e ele mudar de uniforme.
E assim, e meio que ele dá meio uma máscara toda coberta pra ele ser o personagem misterioso que no fim não tinha... Porcaria de mistério nenhum, tipo...
Não.
Era só um manezão que queria ser o chefe no lugar do chefe só, cara. E não é nada, meu.
Não, cara,
né? O espadachim é um personagem tão porcaria que o Walt Simonson, quando assume, ele literalmente faz o personagem sumir. E isso acontece, tipo, ué, ele sumiu? O Capitão América vai lá ver, ué, ele sumiu? Ah, tá bom.
É, tipo, ok, né?
Caramba, mas esse espadachim, cara, é a primeira vez que eu vejo ele é... Série C da Marvel?
Eu também nunca tinha visto, não, mano.
Não, ele... Assim, esse espadachim é uma versão de um outro personagem dos anos 70, que também foi um Vingador. Série B também, né? Um Vingador bem, bem classe C. Participou aí de uma saga clássica aí nos anos 70, que é a saga da Madonna Celestial. Então, assim, existia o personagem.
Uhum.
Existia, mas porqueira, né? Fizeram mais porqueira ainda agora. E meio que... A hora que o Walt Simonson entra... Porque, meu, são 5 ou 6 edições do do Rob Liefeld com outros escritores em que literalmente não acontece nada. A primeira edição aparece o Loki, depois aparece o Kang, que eu sinceramente não sei de onde ele veio, nem pra onde ele foi.
Não é importante, né, Fábio?
E é isso, aí ora aparece o Nick Fury, e até meio estranho, porque, tipo, primeiro eles precisam chamar o Nick Fury pra limpar a bagunça, e aí na edição seguinte eles chamam o Nick Fury pra limpar a bagunça de novo. Então, cara, é um roteiro totalmente perdido, muito surtado.
Totalmente preguiçoso, né, Fábio? Tipo, não sabe pra onde tá indo, não sabe pra onde veio, de onde veio, pra onde tá indo.
É, cara, eu até anotei, quando você tava falando de roteiro, eu até anotei um diálogo entre o Nick Fury e o Capitão América que demonstra como os caras estavam perdidos.
Ai, meu Deus.
Isso aqui eu tenho que trazer. Porque é bem uma hora que o Kang, ele aparece. A primeiro momento ele aparece, é derrotado, some. Depois ele volta pra história. E aí o Nick Fury surge lá junto com os Vingadores. Aí ele fala assim, olha, os meus satélites são foda. E tudo que tá acontecendo não passa sem eu saber, né? Aí o Capitão América fala assim pra ele, oh, então localiza o Kang aí. Ele, pô, Capitão, aquele cara tem equipamentos que deixam os nossos no chinelo. Eu falei, porra, você não tem o melhor satélite do mundo, que conhece tudo.
Venteu a ideia errada, né?
Então não tem satélite, caralho.
O cara tava com aquele discursinho ensaiado e não sobreviveu à primeira pergunta, sabe? Igual quando você vai apresentar o trabalho na escola, lá na frente, o professor começa a perguntar, você pensa, filho da puta.
Ah, essa aí eu não estudei.
Não, essa não.
Foi tenso.
E assim, as coisas vão acontecendo muito aleatoriamente. De repente surge o Hulk. Eu não sei por que motivo, ele tá peladão. Lembra que na outra programa de quadrinhos ruins a gente comentou que aquele quadrinho era ruim apesar de ser bem escrito e bem desenhado?
Sim.
Não dá pra dizer isso aqui. Não dá. Isso aqui é muito lixo.
Teve coisas que eu acho ainda... Eu vou ser sincero, tipo assim, ainda tem um calorzinho no coração pela saga do Massacre, sabe? Tipo, pela época e tal, tipo, não era tão absurdo. Por exemplo, tem crias dos anos 90 que, tipo, por exemplo, o Cable. Cara, ele quer ser daquele jeito, tipo, ele é um personagem no universo. Tudo bem. Só que, tipo, não todo mundo daquele jeito, sabe?
Aqui é o universo.
Não, você comentou aqui, cara, o Massacre é uma obra-prima perto disso aqui, cara.
Não, Fábio. É prêmio Eisner, velho. Prêmio Eisner.
cara.
Depois disso, mano, prêmio Eisner.
Eu sei que no meio da história, quando o Walt Simonson entra, ele põe o Homem de... Finalmente ele põe o Homem de Ferro na história, né? Porque até então estavam esquecendo dele. E aí ele inventa que o Thor, de verdade, veio de outro lugar. E é até engraçado, né? Porque o Thor meio que lembra do que aconteceu. Porque ele fala, ah, beleza, eu morri, então eu estou em Valhalla. Tipo, e aí ele até fala, e aí, Capitão, você tá aqui também e tal, que da hora. Só que o Capitão não lembrava dele, nem o Homem de Ferro e tal. Então começa a desenrolar um pouco e começa a se ver que, tipo, beleza, essa porcaria tá se encaminhando pra algum lugar e eles vão sair daí, né? E é engraçado que o Thor, que era o Thor da equipe até então, meu, o cara é mó putanheiro, cara. Ele só quer saber de pinar, massacrar, saquear e fazer orgias, cara.
Não, absurdo, mano.
Assim, metaforicamente, talvez fosse o pessoal falando assim, ó, tipo, é isso aqui que vocês estavam curtindo até agora, tá? Não queria dizer, mas esses são os heróis de vocês.
Vocês estão apoiando isso.
São vocês que estão criando isso aqui, ó. Não sou eu, não.
Pois é. É, assim, por mais que isso aqui seja de um gosto contestável, vendia muito, então tinha uma galera que se identificava com isso, né?
E o plot que a Feiticeira Escarlate, ela é usada pela Encantor, aí ela trai os Vingadores, não contente, o Loki rouba o corpo dela e coloca a Felina dentro do corpo dela pra ela trair de novo.
E a Felina resolve trair eles porque sim, meu. Porque, tipo...
Não, porque, tipo assim, ela quer ser bonita.
É, porque ela quer ser bonita e queria que queria pegar o capitão. Alguma coisa assim, cara.
É, tipo, mano... cara...
Assim, ridículo é pouco. Verdade é essa. Ridículo é muito pouco.
Pois é. É, em falar em ridículo, no final a gente tem aquele momento apoteótico que é o Loki Megazord, né?
Não,
do
velho.
Do nada vira um Godzilla ali no meio da cidade.
É, cara.
Caramba, cara. Eu desconheço, tá, os poderes do Loki, mas esse negócio dele sair capturando energia das pessoas e ele se consome e aquilo deixa ele mais poderoso, sei lá, achei meio estranho.
É, assim, mas isso aqui também, vamos lá, tava tudo entregue, meu.
Sim,
tipo,
sim.
Assim, é aquilo que eu falei, chegaram no Walt Simonson e falaram, mano, você tem 4 edições pra salvar o que você puder, cara. Tipo, vai aí, meu.
Ele catou o personagem que ele mais gosta e falou, o Thor eu garanto.
Dance o resto.
Não, não só contente com isso, ainda tem um finalzinho pra fechar com chave de ouro que ia falar, mano, vamos meter o Galactus aqui, né?
Nossa, do nada, velho. Do nada.
Galactus e Surfista Prateado, bora lá.
É, mas isso aqui, assim, não foi tão do nada assim, porque na hora que o Galactus aparece é meio que um crossover entre os 4 títulos dos Heróis Renascem, né? Então foi uma história que começou no Quarteto, foi pros Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América. É, tudo aqui é meio jogado, né? Mas esse aqui, tá, acho que deu essa impressão pra vocês, porque eu não sei se vocês leram. Vocês tiveram coragem de ler os outros títulos pra entender tudo aqui.
Ah, é porque é cruzado, né?
É cruzado, é.
Eu fui direto só no Vingadores mesmo.
Ah, eu também, não.
Eu não sei se isso encoraja vocês ou não, mas os Vingadores é o pior título dos Heróis Renascem, tá?
Ah, beleza, menos mal.
É, o Homem de Ferro era o melhorzinho. Quarteto até que não era de se jogar fora. Puta, o Capitão América é quase tão ruim quanto os Vingadores.
É, não, é, o Rob Liefeld foi o que ele ficou responsável, né, de cuidar do Capitão e dos Vingadores, né?
Sim.
O Jim Dee foi pro...
Quarteto e Homem de Ferro.
É, então isso explica muito.
Explica. Tá, mas isso também não é grande coisa não, né, mas se salva um pouco melhor, cara. Dá pra ler.
É, tá certo. A fama do Heróis Renascem nasce aqui, né, Vingadores e Capitão.
Sim, e a gente já foi logo no churume, cara.
Lógico, é isso aí, cara. Não fica no meio termo.
Não, tem que ser mesmo aqui na crueldade, né?
Pois é, cara. Eu quero ver quem que vai ter coragem de continuar com a gente depois desse programa aí, hein?
Será que a gente vai achar algum fã?
Ah, tem. É bom. É capaz, cara. Sei lá. Você, fã do Robin Liefeld, mande uma mensagem pra gente. Por favor.
Queremos conhecer, né?
Você que gosta desse material, manifeste-se.
Ah, com certeza tem gente com sentimento de nostalgia, pelo menos. Tipo, ah, foi quando eu era moleque, foi a primeira saga que eu li e tal. Com certeza tem alguém.
Cara, eu era moleque quando eu li isso, cara. Eu já falei, tipo, eu li o Massacre antes, cara. O Massacre eu gosto por nostalgia, cara. Mas isso aqui é demais, isso aqui é muito ruim, cara.
Esse daqui nem a nostalgia salva, né, Fábio?
Quer dizer,
não existiu nostalgia, né? Porque pra existir nostalgia, tipo, tem que te trazer alguma coisa boa, nem que seja na época, né?
Você tem que ter gostado na época, né? Foi isso. É, sei lá, cara, a nostalgia me faz gostar de Saga do Clone, de Massacre, essas coisas aí que normalmente o pessoal espezinha, né? Mas, puta, Vingadores é foda.
Os Heróis Renascem não tem defesa.
Não, indefensável, cara, indefensável. Ó, Heróis Renascem e Novos 52, cara, é um negócio que me dói, cara.
Ofensivo.
Ofensivo, cara. Se possível, passe longe disso, viu? É isso. Eu sei que tem gente aí torcendo pra Panini lançar um ônibus disso aqui, mas...
Já pensou, mano? Nossa.
Não dá ideia, não fala algo.
Não, e sabe o que eu achei engraçado, Fábio? Eu juro pra você que eu fiquei até curioso. Porque, tipo assim, tem gente que gostou porque a Marvel teve a coragem de reutilizar o título pra um título agora de 2022, né?
Cara, eu passei longe dessa porcaria, caramba.
Então, porque assim, quando um título, tipo, por exemplo, Guerras Secretas. Pô, cara, Guerras Secretas foi feito pra vender, foi pra vender botequinho. Mas, tipo assim, tem um calorzinho no coração, porque foi a saga que deu origem ao uniforme simbionte e tal. Tudo bem. Cara, e você querer reutilizar esse título, tudo bem. Tipo, é convencional pelo conceito de, beleza, vamos tentar... surfar em cima de algo, de uma nostalgia. Só que, tipo, se eles fizeram isso com o Heróis Renascem, alguém deve ter gostado. Não sei o que essa pessoa tem na cabeça, mas alguém gostou.
Mas às vezes é pelo choque, cara. Às vezes pode ser. Tipo, putz, mano, os caras estão trazendo esse lixo de volta. Ah, não, vou ter que comprar pra ver qual que é. Isso pode ser, cara. Porque assim, a Marvel atualmente, eu não tô lendo, né? Eu não tô em dia com o que sai lá fora. Mas o que eu vejo é, cara, eles estão muito na vibe de lançar sagas com o nome de sagas do passado. Então, fizeram isso com o Império Secreto, saiu aí Guerra Civil 2, teve um Guerra Secretas, agora um Heróis Renascem. Então, meu, eles estão, assim, eu não tô lendo, então não sei o quanto eles estão pegando dessas sagas antigas. Pelo menos os títulos é pra isso, é pra trazer ou pela nostalgia ou pela raiva.
Vou atacar dos dois lados, ver o que rola.
Pelo amor ou pela dor, né? Bom, pessoal, então é isso, né? Espero que vocês tenham curtido aqui nosso debate sobre Heróis Renascem. Não tem como tirar muita história aqui, né? Mais ponto a ponto, porque... É difícil até para ler, imagina para relembrar. Mas se você curte essa saga ou teve alguma experiência aí de parou de ler quadrinhos por conta disso aqui ou voltou, a gente nunca sabe, se manifeste, né? Entre em contato com a gente lá, mande e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros. E também confira lá no nosso canal no YouTube, nossas lives. Sempre estamos lá deixando dicas de leitura, interagindo lá com o pessoal. Então fique à vontade lá para assinar o canal e receber as notificações toda vez que a gente estiver ao vivo. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.